Salve, salve, Cereal Boys and Cereal Girls, eu sou Alexandre Everton, e aqui, junto comigo, lá na casa dele, Eduardo Ananias, o nosso Dr. Watson da galera.
Salve, salve, galera, tudo bem com vocês?
E aí, Edu, tranquilo?
Tudo na paz, cara.
Hoje, sabadão, 27 de fevereiro de 2021, às 8h26 da manhã, estamos começando mais um episódio de Cereal Cast.
Quase tocou aquela musiquinha do Bom Dia Brasil, de fundo, sabe?
Pois é, que eu fico me sentindo um radialista aqui, tá ligado? E aí, Edu, tudo tranquilo?
Tudo na paz, Ale. Tudo caminhando, né, cara?
Pois é, a gente tá meio que ausente um pouco aí, lançando uma média de uns 15 dias o episódio, porque tá meio complicado agora pra gente, né? Começa essa época de chuva aí, peraí. Essa época de chuva a gente trabalha um pouquinho mais. Então, às vezes não tá dando tempo da gente gravar, então por isso tá dando esses hiatos aí de uma semana, mais ou menos. Mas tamo aqui firme e forte fazendo episódio pra vocês aí, né, Edu?
É isso aí. O bom é que dá pra galera voltar lá os episódios que não escutou, ou se escutou, escutar novamente, né, cara? Escutar alguns outros podcasts também que tem bastante maneiro aí, né?
Pois é. E vamos falar de quem hoje, Edu?
Cara, hoje a gente vai falar de um cara que causou uma reviravolta lá no nosso Instagram, Alexandre. Teve duas pessoas que acertou, já a gente vai falar sobre. Acertou assim, né? Entre aspas lá, falou os nomes. Mas vamos dar os créditos, né não? Hoje a gente vai falar sobre um cara que se dizia serial killer, mas não era, na verdade, né? A gente vai falar sobre Thomas Quick.
É, Sturri Ragnar Bergwell, ou também conhecido como Thomas Quick. Ele mudou o nome dele, né?
Puta, que raiva, cara. O maluco tinha o nome de Ragnar no nome dele ali. O cara era sueco e tinha o nome de Ragnar. Pô, velho, queria mais o quê e troca o nome ainda, mano? Você sabe por que eu tô falando, né?
Você é fã de Vikings, né?
Você queria chamar Ragnar? Rook, cara.
Você queria chamar Eduardo Ragnar Ananias?
É, isso mesmo, Ragnar Lothbrok. Ragnar. É, quando eu viciei nessa série, eu ficava zoando o tempo todo, Ragnar, Ragnar. Até ia tatuar o Ragnar assim, cara, Ragnar.
Ai, Ragnar, pode crer.
Mano, assiste Vikings. Você não assistiu Vikings, né? Você assistiu Vikings?
Eu assisti. Não, eu comecei a assistir. É legal, mas eu tinha outras paradas pra assistir e tal. Acabou ficando aí. Mas eu tô, acho que eu assisti uns 5 episódios, mais ou menos. É legal, cara. Mano, gostei.
O cara era foda, velho. Você é louco.
Então é isso aí. Vamos falar sobre o Thomas Quick. Mas antes, aquele recadinho que não faz mal pra ninguém. Ou pra quase ninguém, né, Edu? Bora lá?
Bora, vamos.
Como é tradição aqui no Cerealcast, o nosso primeiro recado, nosso primeiro abraço é você, nosso querido ouvinte, você que tá aí com o fone de ouvido, que tá ouvindo no carro, que tá ouvindo de qualquer outra maneira, muito obrigado por estar ouvindo a gente e nos acompanhando nesse universo muito louco que é o podcast e nos apoiando no projeto Cerealcast também. Muito obrigado, gente, obrigado por vocês darem todo o suporte que a gente precisa para continuar, muito obrigado, obrigado por nos ouvir, obrigado por estar sempre interagindo com a gente lá nas nossas redes sociais, e se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, vai lá, @serialcastpodcast no Instagram, @serialcastpodcast, Facebook, @serialcastpodcast, no Twitter, @cast_serial, e também nós temos o nosso canal no YouTube, é só você digitar na barrinha de pesquisa lá, canal Serialcast, que você vai ver minha carinha do Edu lá, felizes, bonitinhos e corados, fazendo videozinhos para vocês e pedindo seus likes.
Dê seus likes, por favor.
E assim que você começa a seguir a gente nas nossas redes sociais, você vai participar da nossa resenha que tem toda semana lá. Agora a resenha tá aumentando, né, Edu? Porque tem a charada e também tem o quiz, né? Isso. O quiz do Cerealcast, que tá da hora, já tem aí umas pessoas se destacando e tal, né? Tá igual a tabela do Brasileirão, já tem ali os... O G8, né? A galera que tá mais habilitada aí pra poder ganhar os prêmios que a gente vai colocar no final do quiz lá. Se você ainda não conhece, vai lá na postagem que tem lá no nosso Instagram pra você entender as regras e tal. E começa a participar também. Tá bem da hora, a gente já preparamos tudo, né, Edu?
Já, tudo certinho.
Tá dificinho, tá dificinho. Modéstia à parte, eu peguei bem nessa parada aí agora.
Tá tudo tabeladinho já.
E por falar em charada, teve charadinha essa semana... E como é costume aqui, eu rebentei. Também foi, eu peguei meio pesado, né, cara? Porque eu coloquei a fotinha lá do Pinóquio. Pinóquio, que é aí um arquétipo de mentiroso, né? Então eu falei, vou colocar o Pinóquio lá pra ver se alguém se liga. E só duas pessoas acertaram, né, Du?
Duas pessoas. Assim, igual a gente falou, acertou mais ou menos. Brincadeira, acertou sim, cara.
Acertou meio que de trivelinha ali, mas isso. Acertaram, né?
Pensa, uma charada difícil pra caramba dessa. E acertar, assim, colocar duas pessoas lá e acertar. Eu achei, tá de parabéns, cara. Tá de parabéns.
É, poxa. Charada do Alexandre, né, pai? Eu entendo, né, cara, que é difícil, né? Tô me sentindo agora.
É.
Mas mesmo assim, você que não acertou, mas mandou recadinho, eu vou mandar beijo e abraço de urso agora, né? Então já vou mandar aqui um abração pra Yasmin Lima 18, que ela colocou assim, ó. Eu nunca acerto. Eu já ouvi inúmeros casos, mas esqueço todo. Minha memória tem 80 anos. Adoro vocês. A Yasmin Lima aí com 18 anos, com a memória de 80 anos. Abração. Arroba Casagrande M colocou lá, Carlos Kaiser. É, não, mas a história a história do Carlos Kaiser é legal. Você conhece ele, Du?
Conheço, cara. O grande jogador Carlos Kaiser.
O jogador que não jogava nunca, né?
Ligeiro. Eu ia citar um jogador aqui que pipoca aí numas finais aí, mas eu vou causar Discord aí, muita gente vai me...
Ah, dá pra citar uns 30, né? Dá pra citar uns 30 aqui. Uns 30 Carlos Kaiser que estão aí jogando hoje aí, que estão só entrando no campo, né? Mas deixa pra lá.
O detalhe é que hoje em dia os caras ganham milhões, né, velho? Então...
Pois é, quem acompanha a gente no Instagram sabe que eu e o Eduardo somos corintianos, então a gente tem todo motivo do mundo pra estar insatisfeito com o futebol agora. Mas as coisas, dias melhores virão, as coisas vão mudar. Abração para Fabi Gandos, colocou lá John Cooper, mas não é. Alan Brito, underline o melhor, não sei, mas provavelmente seja mais um primeiro serial killer da história.
Errou também.
É, né? É aquela história, né, do primeiro serial killer dos Estados Unidos, mas não é, não.
Não, pode ser o primeiro serial killer mentiroso, sim. Mentiroso todos são, né, mas o que mentiu e não é serial killer, tem um sentido.
Pois é, contou a mentira mais cabeluda,
né? Tá tentando te ajudar aí, cara.
Pois é. Abração pra Pam Barbosa 706, ela colocou, gente, essa tá difícil, essa é a ideia também, né? E a Fabi Gando depois, ela voltou e colocou assim, ó, Story Bagwell ou Thomas Quick.
A verdade, né? Cara.
Então a Fabi Gandos acertou, abração aí, parabéns, Fabi.
Então são três, hein, Alexandre, que acertou.
São três, verdade. Natália Castro 86, rapaz, fui no Google e procurei Pinóquio assassino em série, Pinóquio os casos criminais. Olha que nível de desespero eu estou, não faço ideia. Abração para nossa querida Flavinha Underline Cepinho. Resta saber se a dica se refere a ser mentiroso, cara de pau ou se tem alguma conexão com a Disney. Só Deus sabe. Pois é, a ideia é essa, né? Causar discórdia na cabeça da galera. Abração para Rebrega Marcelo VIP. Não é o Marcelo VIP, mas, pô, cara, ele dá um episódio da hora, hein, cara?
Mano, ele dá o Frank Abigail também. Cara, dá muito episódio top, hein?
O Frank Abigail é aquele lá do Prenda-me se for capaz?
Ele mesmo, ele mesmo.
Pode crer. Miriam.Santana904, será Henry Lee Lucas? Adoro vocês. Obrigado pelo elogio aí, Miriam. Mas não é o Henry Lee Lucas, por enquanto, né? Mas merece o episodinho também, né? É, N-A-T-T-T-T-T-T-T-H-A-L-I. É, Andrew Cunanan. Não, nós já fizemos, né? O episodinho do Andrew Cunanan. Que ficou bem legal também, dica de passagem. É, manda os beijinhos, Edu, também.
Um beijo também pra Anne Elima. Só queria dizer que eu amo o podcast de vocês. Muito obrigado, Anne. E eu não tenho ideia de qual será o dessa semana, ela falou, cara. E tava difícil mesmo, Anne. Mas muito obrigado por nos escutar. Valeu mesmo. Te agradece. Um beijo também pra Nicole Weber, colocou o Henry Lee Lucas. Cara, eu reparei que bastante gente foi no Henry, né, cara? Bastante gente colocou ele, inclusive as pessoas que acertaram colocou, pô, o Henry e o Thomas Quick. Mas não é o Henry, mas parabéns, chegou bem próximo, né? Também um abraço pro Isaac Marx, 1981, colocou o Dave Berkowitz, o filho de Sam. Não, cara, mas seria interessante Filho de Sam também, né, Alexandre? Eu acho que vai dar um episódio.
Tem uma história legal.
E o Ronaldo Bobeda. Pode falar, Alexandre, o que ele falou?
Claro.
Lula. Os caras ficam putos comigo. Cadeira. Não é o nosso viés falar sobre política, mas... Nós só gostamos de dar uma cutucadinha.
E além da Fabi Gandos, temos mais dois acertadores, né? Do quais são eles?
Uma das pessoas que acertou foi o Jean Lino, cara. Ele veio falar com a gente na DM aqui e falou, pô, eu acertei, meu. E eu não sei porquê, mas o comentário dele saiu do nosso Instagram, velho. Não sei o que aconteceu, mas não tá aparecendo lá. Não sei se, que, igual ele tinha comentado, se deveria ter ocultado ou não, mas pode ser o próprio Instagram que tenha feito isso. Mas, cara, parabéns, você acertou 50%, mas acertou, brincadeira. Só de você ter falado o nome dele citado lá já, tá de parabéns. E um outro abraço também é pro Peps Valença, cara, que, na verdade, a gente esqueceu dele no último episódio. A gente pede desculpa, viu? Mas parabéns, você também acertou, você colocou lá que era o Henry Lee Lucas ou o Thomas Quick, e parabéns, você acertou, foi o Thomas Quick, cara.
A gente tinha que ter mandado um abraço pra ele, acabou me esquecendo, aí ele cobrou a gente e acertou, então ele ganhou dois abraços hoje, né? O abraço atrasado e o abraço de ter acertado agora. Então parabéns aí, Peps Valença, parabéns Gialine, parabéns Fabi Gandos, vocês foram os nossos Sherlock Holmes e Enola Holmes da semana.
Cara, e o legal do Peps é que ele falou assim, pô, mas eu comecei a escutar vocês e quis participar dessa charada, que foi a do Lindenberg. E aí ele mandou por DM pra gente e ele acertou. É que às vezes tá por DM, a gente acaba se perdendo, né? Mas aí ele já chegou na segunda charada, já acertou de novo, olha aí, ó. Tá arrebentando. Meu,
um novo talento
tá
nascendo aí, ó. Um novo Paulo Reimoski.
Olha aí, ó.
É mesmo, e agora vamos falar do nosso quiz, né? Tá rolando quiz lá no nosso Instagram. O quiz é o seguinte, toda semana, duas vezes na semana, a gente vai colocar lá um quiz sobre... a gente vai fazer perguntas sobre coisas que nós citamos em alguns episódios passados e tal. E a gente coloca lá, deixa quatro opções para vocês chutarem ou acertarem direto, né? E aí o que acontece? Cada semana a gente vai ranqueando a galera. Então você que tá lá sempre tentando, acertando e tal, tá contando os pontinhos. O Du tá fazendo lá a planilhinha dele bonitinho, que deu um cara organizadinho e tal. E já tem uma galera se destacando, né, Du?
Isso, a gente fez três até agora, né? Até o dia de hoje, mas a gente vai lançar mais uma, né? E já temos umas cinco pessoas ali que tá na primeira fila ali.
Já tá começando a se destacar uma galerinha ali. Tá começando a se destacar. Já tem um grupo puxando o resto, né?
Isso,
então
tá bem legal.
Então vai ser bem legal, aí vai ter uns prêmios bons, né?
Isso mesmo,
ó. Vai ser show de bola.
Primeiro colocado,
fica ligado.
Primeiro colocado vai ganhar o livro, ganhar uma plaquinha do Serialcast e uma caneca do Serialcast, né, cara?
É isso aí, vamos falar agora do nosso apoia-se, Du. Você que tem vontade de apoiar financeiramente o trabalho do Serialcast é muito fácil, é só ir lá em www.apoia.se/serialcastpodcast e com uma ajuda a partir de R$5, você passa a financiar o nosso trabalho. E financiando o nosso trabalho, você passa a se tornar um Serial Boy ou uma Serial Girl oficial. Não vai mudar nada na sua vida, mas você pode andar aí com a carteirinha de Serial Boy e Serial Girls que você paga R$15 para entrar na balada. Mentira. Você vai estar ajudando a gente a melhorar a nossa estrutura, melhorar a nossa divulgação e fazer com que o Serialcast chegue em mais ouvidos. E a gente aumenta aí a nossa gama de Serial Boys e Serial Girls para cada vez a nossa resenha ficar melhor. Então é muito fácil, só você ir lá no Apoia-se, no site do apoia.se/serialcastpodcast. E se tiver vontade, pode começar a ajudar a gente, que vai ser bem legal, que com certeza a retribuição vem com a qualidade que a gente tem se esforçado aí para poder mandar uns episódios para vocês bem legais. Abemos dica essa semana, Du?
Abemos uma dica, cara. A dica que eu separei, assim, não li o livro também, mas já fiquei curioso pra caramba. Cara, pra quem é fã do canal do Metaforando, já viu esse canal, Alexandre, do Vitor?
Já, bem cara, legal, cara.
Pra quem é fã desse canal, gosta de ver lá ele identificando a linguagem corporal, tudo, eu acho que esse livro vai ajudar muito, cara, quem gosta, assim, de dar uma de Sherlock Holmes, sabe? De tentar entender o que a outra pessoa tá pensando ali, se ela tá mentindo ou não. Esse livro é do Dr. David Craig, cara, se chama Como Identificar um Mentiroso. Ele vai... Cara, na verdade, ele é aquele livro de dicas, sabe? De te ensinar certinho, né? E não é um livro de história nem nada, mas é um livro que vai ensinar você a tentar entender a linguagem das pessoas ali, sabe? A posição que ela tá, o jeito, os gestos, tudo que ela tá fazendo, assim. Até o timbre da voz, cara, ela consegue identificar ali. Consegue te mostrar como identificar se a pessoa tá mentindo ou não. Eu confesso pra vocês que eu tô louco pra ler esse livro, cara. Eu adoro livro assim.
Eu também curto, cara. Esse canal do Metaforando é bem legal. Mas você sabe que se eu tava pensando, tava assistindo ele... não lembro o que ele tava analisando, cara. Eu sei que eu fiquei pensando, porra, deve ser da hora, né? Mas também deve ser um problema você saber isso. Porque a vida é perder a graça, cara, né? Porque tem hora que a gente gosta que a pessoa dá uma mentidinha pra gente, né? Aí você sabe que ela tá mentindo e você fala, pô, já perde a graça. E eu também ficava pensando assim, imagina se você aprende a analisar as pessoas mentindo, você ia querer pegar a mentira de todo mundo, né? Daí as pessoas conversando com você e você analisando, ela você ia ficar com a cara de maluco, assim, a pessoa fala, pô, qual que é desse cara aí?
Não, o problema não tá... não, eu acho muito louco o que ele faz, cara.
Eu acho não, é bem louco.
É tipo
bem louco,
ter um poder, tá ligado, de ler a mente. É tipo o professor Xavier, sabe?
É, ele lê o corpo, né? Ele
então... lê a... Mas assim, eu fico imaginando quem tá trocando ideia com ele. De frente, assim, sabe? Eu acho que a pessoa fica mal incomodada. Caramba, tipo, tá com um detector de mentiras na cabeça, assim, e tá trocando ideia com ele, assim. E ele começa a só olhar, assim, a pessoa fala, mano... que eu tô fazendo, mesmo aí eu acho que a pessoa mesmo contando a verdade ela, na cabeça dela, vai achar que tá contando mentira porque ele tá analisando ela, sabe?
Eu acho que deve ser muito louco. É que nem eu fico pensando às vezes, por exemplo, se um dia eu tivesse que ser submetido a um teste de polígrafo, né?
Sim.
Eu ficava pensando assim, pô, cara, eu ia ficar com medo de estar falando a verdade e tá parecendo que é mentira, tá ligado? E dá errado lá, eu acho que ia cagar tudo o negócio.
Então, cara, né? Mas, não, eu acho fantástico. Quem consegue ver isso aí, eu imagino que seja igual ter um poder, sabe? De ler a mente. Coisa que todo mundo queria. Eu queria ler sua mente agora. Você vai assistir os nossos vídeos do YouTube e ver o nosso podcast.
Dudu, aí. Professor Xavier. Professor Ananias, né? Professor Ananias. Então é isso aí, Edu. Essa foi a dica cultural do nosso sommelier. Cultural aqui do Serialcast, Eduardo Ananias. Já falamos de tudo, né, Edu?
Já, eu acho que a galera agora quer ouvir o episódio, cara.
Vamos contar umas mentiras pra galera, então? Bora lá?
Bora lá. Só o Vitor do Metaforando que não pode escutar a gente, senão vai falar, esses caras estão mentindo.
Mentira! Sture Ragnar Bagwell ou... Thomas Quick é o nosso protagonista de hoje. Geralmente você que é fã do Serialcast aí, muito obrigado por isso. Você que tem ouvido todos os nossos episódios aí, você sabe que a gente aqui fala sobre serial killers, fala sobre alguns outros casos insólitos, uns crimezinhos ali, né, umas histórias e tal, enfim. A gente sempre fala do cara que matou, que fez as maldades, aquela coisa toda, né? Mas hoje é a primeira vez que a gente vai falar de um serial killer que não é um serial killer. Aí você vai estar pensando, puta, Alexandre, que maluquice é essa? Maluquice é essa que é o seguinte, o cara falou assim, eu matei, eu estupei, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal, e na verdade era tudo mentira. Aí a gente começa a pensar o que que leva um cara a fazer uma parada dessa, o cara se incriminar, né? Então hoje a gente vai contar essa história bem interessante do Thomas Quick e vamos descobrir por que ele contava essas mentiras todas. Edu, você já deu uma mentida na vida?
Quem nunca? Ah, cara.
É.
A mente humana é uma mente muito conturbada. Às vezes a gente se pega na própria mentira pra gente mesmo, já reparou nisso? Não adianta a pessoa falar, não, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz isso. Mas para fazer uma análise profunda de si mesmo e relembrar algumas coisinhas. Você vai ver, você vai se pegar numa mentira.
Ah, sim, a gente é meio mentirosinho, sim.
Sim.
A gente conta mentira pra gente mesmo, né, cara?
Sim.
Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa do ser humano mesmo, né? Mas dá pra fazer até um debate legal sobre qual o grau da mentira. Existe mentirinha, mentirona e tal? Tudo a mesma coisa? Tudo mentira? Eu acho que não.
O que vai acontecer, igual a gente vai ver nesse caso, geralmente a gente tende a mentir pra se defender, certo? Geralmente.
Em alguns casos,
isso,
né?
Tem mas geralmente. Tipos também, geralmente, né? Você está sendo acusado de uma coisa, por mais que seja real o que aconteceu, mas você vai tentar de alguma forma inventar uma mentira. Não fui eu, por exemplo, mas foi. Agora, nesse caso, a gente vai ver que foi totalmente ao contrário, né, cara? Uma coisa que é até surreal de se ver, né?
Então. Você sabe que, por exemplo, todo mundo tem um amigo mentiroso, né? Todo mundo tem um amigo mentiroso, uma pessoa ali que mente e tal. Mas assim, existe aquelas pessoas que mentem, que sonham, né? Sabe aquele cara que Sim. vai pra balada e fala, eu peguei 10 minas, né?
Sim, vive o sonho dos outros ou da fantasia da cabeça, né?
É, que é uma mentira ali que é até engraçada e tal. E existe as pessoas que mentem pra fazer um mal, né? Sabe, tipo, acusar uma outra pessoa ou usar uma mentirinha ali, criar uma história pra se promover usando outra pessoa ali como degrau, né? Ah, todo mundo já trabalhou com uma pessoa assim, já estudou com uma pessoa assim, teve convívio com uma pessoa assim, né?
A questão mais real que a gente tem hoje é a fake news, né, cara?
Eu acho que esse lance do fake news, ele é bem beneficiado pela própria natureza humana. Porque, por exemplo, vamos dizer assim, ó. Usar um exemplo aqui, né? Que a gente tava falando sobre futebol, né? Aí manda aqui uma notícia dizendo que o Corinthians é o melhor time do mundo e não sei o que lá e tal. Eu sei que é mentira. Mas, como eu sou corintiano, eu falo, eu vou passar pra frente, né? Porque daí, enfim... né? É o que acontece com as fake news. A galera sabe, tem muita gente que cai no conto do vigário mesmo aí, mas tem muita gente que sabe, principalmente notícia política, né? O cara sabe que não é bem aquilo e tal, mas ele vai passar pra frente a fake news porque vai beneficiar o político de estimação dele, o partido que ele torce, esse tipo de coisa, né? E a gente tem sido bem vítima aqui no Brasil de fake news, principalmente na época das eleições e agora, mais do que nunca, com o lance do Covid, né? Porque,
Sim.
cara, eu me lembro que eu recebi um vídeo em janeiro, do ano passado, né? Quando começou a história da China ainda, tava fervilhando lá e todo mundo com medo do negócio se espalhar, aí mandaram um vídeo pra mim no WhatsApp que era tipo assim, eram vários takes diferentes de pessoa andando na rua e a pessoa caía, começava a se debater. Você recebeu esse vídeo aí ou não?
Não.
E os caras dizendo, olha só o que é esse vírus chinês, na China já morreu mais de 10 milhões lá na rua e o governo comunista chinês está escondendo a informação e tal. Eu fiquei pensando, porra, mano, isso é o apocalipse zumbi, porque as pessoas vão cair andando na rua e morrer, né? Porra, é uma coisa que é difícil de acreditar. Você vai falar, não tem como. Você vai se questionar, né? E aí eu comecei a receber de uma galera, ela, puta, meu, olha só o lance que tá rolando e tal. Aí eu fui pensando, caraca, velho. Se eu sou a CNN, Globo News e tal, a primeira coisa que eu ia querer era colocar isso aí na página, na capa ali, né? Pra vender mesmo, né? Aí o pessoal, não, a mídia está escondendo. Aí, cara, você fica pensando, puta, que maluquice toda, né? E a galera toda abraçando, né, cara? Então, você usou um grande exemplo que foi esse lance de fake news aí que a gente tem... Inclusive, mudou até as leis lá nos Estados Unidos e tal, e aqui no Brasil também tá mudando, referente a fake news. Então, pra gente dar só uma... Eu dei uma viajada enorme aqui, mas só pra dar uma amarrada no que a gente tava falando sobre fake news aí. Os caras criaram uma lei pra combater a mentira. Então, a gente vê que existe uma grande diferença, né, entre uma mentirinha, um sonho ali, alguém que pega uma realidade de outra pessoa, da pessoa que conta essa mentira que faz mal para os outros, né, que espalha aí o terror e tal. Tem um vídeo no YouTube do Ariano Suassuna, um cara que eu sou fãzaço, ele contando sobre a mentira, e ele conta de uma... Tudo que ele conta é de uma maneira, assim, bem hilária e bem tranquila, né? Ele contando que ele gosta de gente mentirosa, né? E a gente também gosta, se a gente parar pra pensar. Porque sempre é aquela pessoa que tem história legal, né? Inclusive, ele conta que o Chicó, o personagem do Alto da Compadecida, ele falou que ele se inspirou num cara que realmente existiu, o Chicó. E ele disse que teve até uma passagem que esse cara, o Chicó, tava contando a história ali, umas 10 pessoas em volta dele, tudo ouvindo atentamente. E aí chegou um cara e o cara falou assim, não, isso aí é mentira, eu tava lá no dia e não foi bem desse jeito, não. Aí disse, todo mundo olhou pra cara do cara, mó decepcionado. Aí o Chicó falou pra ele assim, cara, eu sei que eu tô mentindo, eles sabem que eu tô mentindo, mas a sua verdade não é tão interessante quanto a minha mentira.
Sim.
Então deixa eu continuar mentindo aqui.
Não, sabe o que é mais legal? Todo mundo, igual você falou, todo mundo teve ou tem um amigo mentiroso, e todo mundo teve ou tem um amigo Chicó, tá ligado? Que às vezes é o...
que conta umas histórias.
Ele, né? Não é um mentiroso, ele não inventa toda a história. Ele é tipo aquele famoso, eu aumento, mas não invento, sabe? Então, às vezes, ele viu uma coisinha assim e transformou aquilo numa verdadeira gigantesca, assim. É igual o caso da fake news, o pessoal pega uma coisinha pequena, sabe? Às vezes, uma coisa que não vai dar muito ibope e transforma ela num grande evento.
É, exatamente. E a gente precisa um pouco da mentirinha pra viver bem. Se a gente for parar pra pensar lá, se você pegar o catálogo do Netflix ali, 70% do que tá ali é mentira, 70% não aconteceu, é criação da cabeça de alguém que entretém a gente.
Sim.
Né? Tirando as coisas que são baseadas em fatos reais, que mesmo assim ainda tem uma mentirinha aqui e outra ali, para dar uma encorpada na história, né? Então é uma coisa que a gente está acostumado e que a gente vive e convive muito bem com esse tipo de mentira. Inclusive tem a mentira sociável, né? Que o Brasil aqui é muito legal isso aí, que tem aquela história que é convencionada por todos, do tipo... Pô, a gente precisa tomar uma. Vamos marcar? Vamos marcar.
Ah, isso aí. Você
sabe que nós não vai marcar.
Pior, Alexandre. Né? Nós já tentamos marcar isso aí várias vezes, hein, cara? Rubão. Rapaz.
Vamos marcar? E o cara fala, vamos marcar. Beleza, vamos marcar. E nunca marca, né? Então, mas é diferente. Imagina se eu fosse falar assim, falar, vamos marcar? Falar, não, na moral, não tô afim de sair de casa. Eu sou preguiçoso pra cacete, eu tô sem grana e tal. Ia morrer a história, ficar um clima esquisito, né? Então, pra mim não ter que dar essa baita explicação pra você, não ter que falar que tu não tá afim de... Você fala, vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar. E ninguém marca nada e fica todo mundo bem. Então, são tipos de mentirinhas ali que estão vivendo. Agora, a gente também pode falar que a mentira pode ser uma coisa patológica, né? Que é o que a gente vai usar aqui como exemplo, a mitomania, né? Não é mania de mito aí... Não é o que vocês estão pensando. A mitomania, também conhecida como mentira patológica e pseudologia fantástica, é a tendência duradoura e incontrolável para a mentira. Isso quem explicou foi o psiquiatra coordenador da equipe de transtornos psicóticos da AME Psiquiatria, o cara chamado Davis Rocha. E é o seguinte, o mitômano, que é o cara que sofre de mitomania, é aquela pessoa que mente compulsivamente, sejam pequenas mentiras inofensivas, até histórias mirabolantes extremamente detalhadas. Né? Então, a pessoa que tem esse problema da mitomania, ela pode contar uma mentirinha aqui, uma mentirona grandona, né? Mas ele está sempre fantasiando. E aí, de acordo com a situação, sua fantasia pode ser uma coisa inocente ou pode ser uma coisa que seja maléfica para outra pessoa. Né? Então, por isso, essa condição de quem mente compulsivamente é conhecido como mitomania. E o cara que nós vamos falar aqui hoje, o Sturge Ragnar Bagwell, que também ficou conhecido como Thomas Quick, ele mudou o nome dele, né, para Thomas Quick no começo dos anos 90, é um grande exemplo que a gente pode usar aqui como uma pessoa portadora de mitomania. E ele é um caso bem curioso, né, na casuística criminal, porque enquanto a maioria dos criminosos geralmente mente para safar dos crimes deles, o Thomas Quick... ele funcionava da maneira inversa. Ele mentia para se incriminar, né? E essas mentiras que ele foi contando, durante um tempo ele foi considerado o maior assassino em série da Suécia. E na verdade ele nunca matou ninguém. O Thomas Quick, ele nasceu em Korsnäs, e de uma família de 6 irmãos. Né? Eu não sei se é esse nome mesmo, Korsnäs, que eu não sei falar sueco, mas é mais ou menos isso.
Só fazer esse sotaque fica bom.
Korsnäs, né? Ficou parecendo um sueco falando?
Ficou. Igualzinho.
Eu não sei, eu nunca vi um sueco na minha vida.
Parecendo o Ibrahimovic.
E aí ele nasceu, né, com o nome de Sturge Ragnar Bagwell em 26 de abril de 1950, mas em 91 ele mudou o nome dele para Thomas Quick. Quick era o nome de solteira da mãe dele, né? Então ele pegou esse nome para utilizar ele. Sabe lá por quê, né? Já que... Será que foi um lance tipo de assumir uma nova identidade, ou era tipo um 7-1, será que era isso?
É, pode ser, eu acho que tá mais pro lance de assumir uma outra identidade, sabe? Acho que ele fez da cabeça dele ali e falou, ah, quero outro nome, vamos dizer assim.
Sim, e assim, ele teve uma história de vida um pouco fora do padrão do que a gente idealiza pra nós, que seria uma pessoa que vive na Suécia. A Suécia sempre passa pra gente essa imagem, né, do país onde tudo funciona, onde tudo dá certo e tal. E ele era considerado um perdedor lá, porque ele era de uma família de 6 irmãos e ele era considerado a ovelha negra da família dele. Ele se envolveu com drogas, né? Ele já tinha esse problema da mentira. E a gente sabe que a pessoa que mente muito, às vezes as pessoas acabam se afastando dela, né? Que aquela, tem aquela pessoa que conta uma mentirinha e tal, que outra ali, beleza. Mas quando a pessoa mente muito... ninguém quer ficar perto do cara e tal, enfim, ele começa a ter dificuldade de se relacionar com as outras pessoas. E foi o que começou a acontecer com ele. Tem um outro detalhe que, de certa forma, é relevante na vida dele, porque ele era homossexual. Mas ele cresceu numa família que era profundamente cristã, que rejeitava essa ideia da, da homossexualidade, né? Então, o que acontece? Ele se reprimia, né? Ele não aceitava que ele era gay. Então, você imagina a bagunça que isso não fazia dentro dele, né, cara? Ele ter que ficar ali preso, reprimindo reprimindo o que ele era, né? Reprimindo a essência dele ali. Então, isso acabou criando algumas coisas na cabeça dele, umas confusões, onde ele se envolveu com drogas e tal. E ele também passou a molestar algumas crianças quando estava bêbado ou drogado. E ele já foi preso algumas vezes por isso também. E aí ele começou nessa carreira criminal, né? De ter sido acusado de ter molestado crianças, esse tipo de coisa e tal, né? O que já é uma parada muito foda, na minha opinião, né, cara? Não dá pra gente tirar o peso das costas dele, né? E aí um dia, ele, em 1991, né, cara? Ele tentou roubar um banco vestido de Papai Noel, armado com uma faca. Ele queria dinheiro pra comprar droga, então ele se vestiu de Papai Noel e foi roubar um banco. Cara, isso é muito filme de Sessão da Tarde, né?
Mano, na hora que você falou, isso me remeteu àqueles filmes de final de ano, sabe? Muito, muito.
Papai Noel ladrão. E aí, ele foi preso, né? E quando ele foi preso por esse lance do roubo aí, ele acabou colocando o melhor amigo dele na prisão, porque ele chegou lá e contou uma história que não tinha nada a ver e envolveu o cara. E o cara foi preso, o cara não devia nada, o cara foi preso porque no depoimento dele ele mentiu lá, né, cara? E aí que as pessoas começaram a se afastar dele mesmo, né? Porque ele passou, as mentiras deles passaram a ser uma coisa tóxica, né? Passou a fazer mal pros outros, né? E a galera falou, tá, sai fora desse maluco aí que... Doido demais.
Cilada, Bino.
Pois é. Então ele viveu essa vida dele de cometer crimes, de usar drogas e tal. Era uma pessoa que tava vivendo ali à margem da sociedade sueca. Então eu imagino que seja uma baita vergonha pra ele, pra família e tal, uma pessoa assim. Então ele tinha todos aqueles problemas dele, né? Daquela confusão que havia dentro dele por conta da homossexualidade dele. Quando ele tinha 40 anos, ele deu entrada numa prisão psiquiátrica, né? Pouco depois que ele foi preso ali. Por quê? Porque ele queria entender a si mesmo. Ele queria entender o lance da homossexualidade dele e toda essa coisa que tinha reprimida dentro dele. Ele falou, não, eu preciso de ajuda, eu preciso entender o que está se passando comigo. E aí quando ele chegou nessa clínica lá em 1990, havia um grupo de psiquiatras e de psicoterapeutas que eram liderados por uma psicanalista chamada Margaret Norell. E ela era uma psicanalista muito célebre, muito conhecida lá na Suécia. E ela estava fazendo um trabalho ali onde ela queria entender como que funcionava a mente de um criminoso. E para isso ela usou uma terapia que era baseada nos primeiros ensinamentos do Freud, né? Do Sigmund Freud. O Freud tem aquela coisa, né? Das coisas reprimidas e tal, né? Ele explorava muito isso, né? Então, ela passou a usar como base para esse experimento dela aí, né? A teoria do Freud, e que ele dizia que as mulheres com histeria reprimiam memórias, né? Aquela coisa de guardar dentro dela. E por causa disso, essas pessoas desenvolviam algum tipo de doença nervosa, né? Então, Freud tinha essa linha de pensamento e a Margaret Norell passou a utilizar essa linha de pensamento do Freud nesse estudo dela. Então, ela sentou lá para entrevistar o Thomas Quick, e ela começou a tentar tirar algumas memórias dele. E aí o que acontece? A gente volta um pouquinho naquela história do Ariano Suassuna, né? Do tipo assim, pô, todo mundo sabe que é mentira, mas a verdade não tem muita graça. E o Thomas Quick, a vida dele não era muito engraçada, não tinha nada de diferente, né? Não tinha nada de fantástico pra contar. Só o fato de ter entrado de vestido de Papai Noel, que já é uma puta história, né? E aí o que aconteceu? Ele tava curtindo ali o ambiente que ele tava, fazendo terapia e tal, e ele pensou, porra, ela quer ouvir umas historinhas? Eu sou bom nisso, né? Sou formado em mentirologia, vou contar umas histórias pra ela. E aí ele começou a falar o que ela queria ouvir, né? E também tem um outro adendo aqui, né, história dele gostar de estar lá, porque é o seguinte, lá nessa clínica, ele tava recebendo droga de graça. Existe um tipo de droga lá que chama-se benzodiazepínicos. Sei lá, deve ser isso. É um psicotrópico que os caras dão pra acalmar o pessoal que é viciado em droga, né? Quando dá abstinência, esse tipo de coisa. Então ele tava ganhando essas paradinhas de graça lá, né? Daí ele pensou, pô, eu sou viciado em droga, né? Eu tô aqui tentando me encontrar emocionalmente, psicologicamente e tal. Então pra mim tá gostosinho aqui. Pra mim ficar aqui, eu vou ter que contar a história que essa mulher quer ouvir. Então eu vou contar a história. E além disso, ele sempre foi um leitor assim, voraz, né? Ele sempre gostou muito de ler, lia sempre os jornais e tal. Então ele conhecia os principais casos de assassinato que tinha abalado a Suécia, né? E que não tinha sido resolvido. Aqueles casos que estavam pendentes, ele conhecia a maioria deles, assim, com detalhes, porque ele lia muito, né? E aí o que ele começou a fazer? Ele começou a se responsabilizar por esses crimes. Daí você imagina, Du, a moça lá tá fazendo um estudo. Aí o cara chega e começa a falar. Porque assim, basicamente era como se ela fosse pegar memórias adormecidas na cabeça dele. Então, tipo, ele falava assim, pô, agora que eu me lembrei, cara, fui eu que matei fulano. Daí ela deve ter ficado extasiada. Puta, tá dando certo meu estudo aqui, né, mano? Vou ganhar um Nobel.
É bem isso mesmo.
E na real, ele só tava alimentando o sonho dela também, né, cara? Só tava fazendo dele.
Mano, é bem o Coringa isso, né, cara?
É.
Se você pegar o Coringa, bem o Coringa mentindo assim. Tá? Se você pegar a história real dele da Arlequina, é mais ou menos isso, né, cara?
Pois é, exatamente.
Mentiroso compulsivo.
Exatamente. E aí o que aconteceu? Esses terapeutas ficaram, puta, extasiados, né, cara? Falou, nossa, tá nosso experimento que tá dando muito certo, né, cara? Porque pra eles, o Thomas Quick não se lembrava dos crimes e através da terapia deles ele passou a se lembrar, né? Daí o pessoal falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, pra ajudar ele a lembrar, vamos dar alguns livros sobre serial killer, né? Alguns artigos de jornais. Além disso, o pessoal começou a permitir que ele fosse até as bibliotecas, né? Lá em Estocolmo, para ele ficar lendo jornal antigo, né? Sobre assassinato e tal. Ou seja, eles passaram a fomentar essas mentiras dele. Eu lendo isso aqui, eu fiquei me perguntando. Eu falei assim, pô, será que os caras estavam sendo enganados por ele? Ou os caras estavam se enganando de que ele era o assassino mesmo?
Então, cara, aí você deve estar se perguntando também, assim, por que o cara tá falando que ele cometeu os crimes, né, cara? E tá mentindo, sabe? Por mais que ele tenha a questão da mentira compulsiva, tudo, mas por que ele tá se acusando? Um dos grandes fatores dele era que ele se sentia muito só, né, Alexandre?
Sim.
Ele se sentia muito só, cara, ele queria atenção plena pra ele, então foi uma forma que ele achou. E foi igual você falou, os caras começaram a fomentar pra ele ali as coisas e falou assim, ah, meu, é aqui que eu me encaixei, cara, é aqui que eu me encaixei e vou seguir isso.
É o que a gente tava falando do amigo mentiroso, por exemplo, quando você começa a dar corda pro cara, meu, o olho do cara até brilha, né? E ele passa ali horas falando pra você história que você sabe que é mentira, ele sabe que é mentira, e ele sabe que você sabe que ele tá mentindo, mas a história tá fluindo, né? Mas agora, por exemplo, é uma coisa pesada isso aí, esse lance dos terapeutas, porque se ele imagina, né, se ele suspeita que o cara tá mentindo, o certo é ele falar, não, cancela tudo, deu errado aqui, pegamos um cara que é mais esperto do que a gente, né, um cara que não é honesto o suficiente pra gente tirar aqui um dado científico, né, mas por outro lado, será que não rolou aquele narcisismo assim, de falar assim, não, pô, se eu apresentar esse cara aqui como um dado científico, a minha pesquisa vai bombar, né? Vou mostrar aí que tá tudo muito certo e tal. Bom, não sabemos, né, cara? Mas, pô, cara, eles deviam desconfiar, né, mano? Desconfiar. Do tipo, eu não sei, não acredito que você pode resgatar memórias perdidas na cabeça de uma pessoa, né? Pode até ter uma coisa ou outra, né? Que nem, tipo, hipnoterapia, né, cara? Isso aí funciona mesmo. O que eu já fiz é muito louco.
Sim.
Muito louco mesmo. Mas, pô, cara, você ter matado alguém, alguém não, mais de 30 pessoas, né, no caso que ele confessou, e não lembrar de nenhuma delas, né, é meio estranho.
E uma das coisas mais loucas, assim, dele também, foi que nesses mesmos momentos ele fala, cara, que ele nasceu, aí a mãe dele, tipo, tava grávida de 7 meses e assustou com o que tava lá e acabou abortando, sabe? Abortou uma criança ali mesmo, e ele ficou com receio daquilo, o pai dele foi totalmente violento com ele, culpou ele, um monte de coisa. Só que no futuro, vão se descobrindo isso nunca existiu, ele inventou até essas questões da própria família.
Caraca, ele me criava um personagem ali, né, cara? Ele criava a mentira de acordo com a situação pra poder convencer a pessoa, né?
É, então, ele fala que o pai dele, nervoso no momento, até foi tentar cortar o cordão umbilical da criança lá que tava nascendo de 7 meses, ficou nervoso e acabou ferindo a criança e matando. Só que isso nunca existiu, cara, foi uma coisa da cabeça dele.
Que loucura, né, cara?
Tem várias histórias dele assim. Tem um livro, né, do próprio jornalista que fez a biografia, que fez o documentário sobre ele. Que vai revelar todos esses detalhes, assim, da conversa que teve com o Thomas, né? E depois, posteriormente, ele vai relatando o que aconteceu.
Pois é, esse jornalista falando é o Hannes Rastan, né?
É, eu não conseguia falar o nome dele.
Eu também não, mas eu tentei aqui, né? Vamos ver se deu certo. Hannes Rastan. Ele é o cara que começou a investigar, né? Por quê? Porque todo mundo ficou fascinado com esse cara, né? Os psiquiatras, a polícia, né? E aí a galera acreditou nele, né? Começou a fazer busca por toda a Suécia pelos corpos das pessoas que ele disse que ele tinha matado. E aí ele falava assim: ah, eu enterrei os restos mortais de uma das minhas vítimas lá não sei aonde. Daí os caras iam lá, investigavam e tal, né? Ah, eu joguei a roupa de uma pessoa em outro lugar. Daí todo mundo ia pra lá, sabe? E ele começou a meio que sentir esse poder que ele tinha de manipular até a polícia. E só com as mentiras dele, ele foi condenado em 6 tribunais diferentes na Suécia, por 8 assassinatos. Só que é o seguinte: não havia nenhum corpo, não conseguia nenhuma, eles não conseguiram nenhuma evidência material contra ele, né? Não tinha materialidade, os crimes deles era só a oralidade, era só o que ele contava. Assim, realmente não havia nada como prova. E os vereditos que eles davam nesses tribunais era só baseado na confissão dele, cara, que era supostamente tido como memórias reprimidas. Teve um crime que ele também atribuiu a ele mesmo, de uma menina de 9 anos chamada Therese Johansen, que foi morta em 88 lá em Drammen, na Noruega. Ele falou: não, fui eu que matei e tal. Era mais um caso que estava lá unsolved, né? E ele pegou para ele também. E aí, a polícia achou um pedaço de osso, né? E aí os especialistas foram lá olhar e tal e falaram assim: ó, esse pedaço de osso aqui, ele pertence a uma menina que tem menos de 14 anos. E aí essa prova estava se encaixando exatamente na história que o Thomas Quick havia contado. Então o pessoal falou: porra, você precisava de materialidade, tamo aqui, ó, um pedaço de osso. E aí, cara, é muito estranha essa parada, porque é o seguinte: especialistas alegaram que aquele pedaço de osso pertencia a uma criança de menos de 14 anos. E aí, então, eles tinham ali a prova material que precisava e tal, então falaram: não, realmente, o cara não tá mentindo aí, né? Tem um pedacinho do osso ali. Foi quando esse Hannes Rastan e um assistente dele lá começaram a investigar esse caso. Como o Thomas Quick havia virado ali, vamos dizer assim, uma celebridade na Suécia por conta desses crimes e tal, o pessoal começou a trabalhar em um documentário sobre a vida dele. E aí o jornalista começou a fazer algumas entrevistas com ele e tal, né? E na verdade o cara falou assim: pô, tem alguma coisa errada aí, cara. Esse cara tá mentindo em algumas coisas, né? E aí ele voltou todo o foco da investigação dele para verificar a veracidade dessas informações que ele tava dando. E aí eles decidiram reunir todo o material que tinha para poder entender o que realmente estava acontecendo, porque as pessoas já estavam todas convencidas de que ele era o maior assassino da história da Suécia e tal, né? Os caras falaram: cara, tem alguma coisa errada nessa história aí, vamos ver qual é que é. Que eles começaram a revisar tudo, né, cara? O histórico médico dele completo, né? A investigação policial, e tudo que deixava assim que ele era culpado e tal, sem muita investigação. E aí eles começaram a entrevistar o Thomas Quick, né, cara? E aí conversa vai, conversa vem, e mostra uma evidência que não existe aqui, outra evidência que não existe ali. E aí, depois de 6 meses que eles estavam nesse trabalho todo com o Thomas Quick, ele foi lá e retirou todas as confissões dele. E ele falou assim pra eles um dia: cara, o que que eu posso fazer se eu não cometi esses crimes? Vou ser preso? Não tem lógica, né, cara? Aí o Hannes Rastan falou pra ele: cara, agora que você tá tendo a sua grande oportunidade de falar a verdade, né, cara? E aí entra naquela história, né, cara? Pô, todo mundo sabe que ele é um puta mentiroso, né, Du? Aí ele fala assim: não, eu tava mentindo. Aí você pensa: pô, agora ele tá mentindo agora ou tava mentindo antes? Né? Já ia ficar naquela loucura: pô, agora será que ele tá mentindo ou ele tá falando a verdade? E aí eles tiveram que investigar tudo pra se convencer de que ele não estava mentindo ao dizer que havia mentido. Olha que rolo, cara.
Isso que é o pior, né, cara?
É, aquela história lá do porquinho, né? Do lobo. Minha mãe contava pra mim, não pode mentir por causa dessa história do porquinho, né? Que o porquinho ficava falando lá, olha o lobo, aí todo mundo correr, ele é mentira. Aí no outro dia, olha o lobo, aí todo mundo ficava ali, rachava o bico, é mentira, seus idiotas. Aí ele, olha o lobo, é mentira, aí um dia o lobo apareceu. Aí ele falou, olha o lobo, aí todo mundo, ah, mano, que lobo cacete. O lobo pegou tudo. É, era realmente um lobo. Era uma maneira bem pá que minha mãe ensinava pra não mentir. E aí o que convenceu eles de que ele realmente não estava mentindo ao dizer que estava mentindo foi sobre aquele caso da menininha de 9 anos, né, da Therese Johansen. Porque o que acontece? Depois eles pegaram aquela prova, a única prova material que havia dos casos em que ele tinha confessado, né, e levaram para os caras dar uma olhadinha de novo, né, vamos ver qual é que é desse osso aqui, que era realmente uma prova contundente, né. E aí, em 2010, foi revelado que esse suposto osso era, na verdade, um pedaço de plástico.
Puta merda.
Pois é. Cara, aí entra uma outra pergunta que eu fiz aqui, pra mim mesmo, né? Tipo assim, será que a polícia também, ao criar essa prova, porque praticamente foi criada, o especialista olhou um pedaço de plástico e falou, não, isso aqui pertence a uma criança de menos de 14 anos. Porra, que especialista é esse, velho? Né? E aí será que os caras vão falar assim, não, vamos também ganhar um crédito com o povo, né? Vamos ajudar nessa condenação, vamos fechar todos esses casos com esse cara aqui também. Será que não foi?
Eu acho que tem muito isso, cara.
Golpe
eu acho
em cima de muito. Golpe, né?
Não, você imagina assim, o cara, eles têm um caso em aberto, alguém fala que pegou aquele caso, e eles precisam fechar o caso, velho, e eles não encontraram nenhuma outra evidência. O que você acha que eles vão fazer? Oh, se o cara tá se culpando, filho, eu não vou dar muita atenção mais. Ele é culpado e pronto. Acontece muito isso, cara. É uma coisa que eu tava pensando aqui, né? Igual a gente pega alguns serial killers, assim, que depois que é pego, ele vai confessando. E ele chega lá e fala que matou 30 pessoas, vamos supor, 50 pessoas. Só que daí os caras fazem todo o julgamento, faz um monte de coisa, as provas. Chega numa conclusão que ele matou apenas 8. Já chegou a ver isso?
Assim, tanto que você pode ver que a maioria, atribuídos 50 crimes, mas o cara foi julgado por 3, 4 só, que é o que tem materialidade, né? Que é o que dá pra criar um julgamento e tal, né?
Então, mas essa que é a diferença, assim, de quando a polícia vai pra fazer o trabalho assim mesmo, cara, e não consegue outras evidências pra provar que ele matou mais pessoas, igual foi o caso do inglês, eu esqueci o nome dele agora, pô. Igual foi alguns casos, igual o caso do Garavito mesmo, que é atribuído mais de 300 casos.
Então, mas você imagina se os caras têm que levantar a materialidade desses 300 casos, não ia fechar nunca, né?
Não, então, esse é o grande questão.
Vamos arrumar 5, 6, que aí já dá um monte de condenação aí pra ele e tal. Não é o caso dele, né, que ele vai cumprir 30 anos e vai sair. Mas, se é nos Estados Unidos, por exemplo, eles já conseguiram um esquema pra colocar a pena de morte ou a pena prisão perpétua, já tá bom, né, cara? Aí continuam lá procurando ali, outro, vai. Mas a ideia de incriminar o cara é essa aí, se você for olhar a história dos outros, né? Que ninguém conseguiu provar que matou 300 e tal. Aí tem coisa que o cara vai se atribuindo, né?
É, na verdade, a maior sorte aqui do Thomas Quick é a Suécia não ter pena de morte, cara. E ela ter uma lei mais branda, ela ter a questão do crime ser fechado o caso em 25 anos... Porque senão, se fosse um caso assim que igual aos Estados Unidos, que tem pena de morte, cara, certeza que ele estaria morto essas horas, né?
Pois é. Então, é sobre o que a gente tava falando da equipe ali, né? O que você falou. O cara que deu uma entrevista pra BBC é o Keaton, que era o parceiro do Hannes Hastam, né? Que foi o jornalista que investigou tudo isso aí. Trabalhou junto com ele na história, né, cara? Ele diz o seguinte, que tanto os terapeutas quanto os policiais que eram responsáveis pela investigação, é como se fosse ali um culto, sabe? Isso são palavras dele mesmo, né? Se alguém manifestasse algum tipo de objeção ao que eles estavam fazendo, eles excluíam do grupo, né? Por exemplo, teve um caso de alguns agentes que questionaram como que era possível que o Quick tivesse usado 13 maneiras diferentes de matar. Coisa que a gente não vê, o serial killer geralmente ele tem um modus operandi, acontece dele mudar ou aprimorar o modus operandi dele, né? Mas sempre vai ter alguma coisa que liga um crime ao outro, né? Como eram crimes aleatórios, por exemplo, a menina na Suécia lá morreu decapitada, exemplo, né? Aí outra pessoa morreu com um tiro, aí outro morreu com uma facada. Os caras, pô, cara, mas se o cara fosse um assassino em série, ele ia manter a série dele ali, que é o modus operandi e tal, de acordo com o que os estudos apontam, né? Mas são 13 maneiras diferentes de matar, esse serial killer tá meio mandrake, né? E aí o que os caras fizeram? Não, afasta esses caras, né? O cara tão criando ali provas contra as provas, vamos tirar eles, né? Então aconteceu isso, né, cara? Acho que um pouco da vaidade também, você acha que não rola nesse caso? Do tipo assim, eu vou entrar pra história por ter pego o maior serial killer da Suécia e tal, aí de repente não é, e aí pros caras reconhecerem que não é, já dava aquela treta toda ali, então não, deixa quieto, é ele mesmo, e assumiu, e tá bom. Acho que rolou um pouco disso, né?
Tem um grande lance também do narcisismo por parte das outras pessoas, né, cara, dos especialistas. Que é igual você falou, o cara pegar um serial killer desse usando alguns métodos, né, que, psicológicos, assim, cara, o cara entra pra história, o cara consegue concorrer a um prêmio Nobel, igual você falou, né, pelo modo que foi feito. Então, tem vários fatores, são determinantes, né.
Tem até as palavras, né, do próprio Cutting, que ele fala o seguinte, até meio pesado isso que ele fala, que diante de tudo que estava acontecendo e tal, havia uma morbidez terrível de ter um serial killer na Suécia, né? E aí, o Quick era o cara que se encaixava perfeitamente, né? Então, todos esses mecanismos se juntaram na história e acabaram criando ali o assassino perfeito para os crimes que não estavam resolvidos. Aí todo mundo convencionou, não, tá beleza, isso mesmo, bora lá, então vamos julgar o cara e fecha a gaveta, né? Então meio que ia soar legal para todo mundo, né, cara?
Ó, só fazendo uma analogia, cara, né? Imagina um jornalismo sensacionalista hoje, do que ele vive? Tragédia, certo?
Sim.
Um jornalista sensacionalista vive de tragédia. Então ele vai atrás de tragédia, ele vai buscar por tragédia. E assim, existe a morbidez também por trás disso, que ele gosta de tragédia, cara, porque senão ele não vive. E vamos pegar um campo desse, assim, de psicólogo, psiquiatra, assim, nesse campo bem grande. Não são todos, mas alguns vai querer testar alguma das teses que eles têm, cara, assim. Tem várias teses. E vai testar só com pessoas assim, cara. Não tem jeito. Então existe essa morbidez por trás também deles quererem ter um serial killer que eles possam dizer que eles conseguiram tratar esse cara, entendeu? Entender a mente dele.
Porra, cara, você me fez lembrar agora de uma parada que tem até na Netflix lá, que é do... Ah, cara, eu sei por cima essa história, eu não assisti, mas é um cara que, não sei se é do norte do país ou do nordeste, que ele era um apresentador de televisão e que ele matava uma galera e tal, sim, e usava como notícia ali, cara. Caralho.
Sim, sim. Esse cara ficou famoso pra caramba, velho.
É, então...
Ele mesmo financiava pras pessoas matarem, assim, que foi desconfiando, eu esqueci qual que era a rede de televisão dele. Não sei se era no Nordeste ou era Amazonas, eu não lembro agora, cara.
Norte ou no Nordeste do Brasil, né?
Então, mas eu sei que tem essa história mesmo, que é igualzinho você tá falando. Ele financiava o crime, ele mandava o pessoal matar, alguma coisa assim. Aí o que acontecia? O pessoal ligava pra ele chegava correndo lá, a equipe dele já chegava. Então foi aí que o pessoal descobriu, entendeu? Porque como que ele sabia, cara? O corpo tinha acabado de morrer, o sangue tá escoando no chão assim. E o cara já chegava, já com a equipe dele já filmando, pegando... Como que fala? Quando é exclusivo, né? Exclusivo.
Pois é, tem um filme do Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal, eu não gosto de falar o nome desse cara que eu não consigo.
Sei, sim.
Jake Gyllenhaal, né?
É esse aí mesmo, é o maluco que fez o último Homem-Aranha lá.
Jake Gyllenhaal. Tem um filme dele que ele filma, ele é tipo um câmera... Não vou lembrar o nome desse filme, deixa eu procurar aqui.
Eu tô ligado qual filme você tá falando, que ele pega todos os eventos primários, assim, né?
Tipo, tem um acidente de carro, daí ele chega lá correndo e tal, e filma. Daí ele meio que vira ali um loucão que ele vai fazendo até uma par de merda pra conseguir... Pegar essa exclusividade, né? Pegar esses furos jornalísticos, né, cara? Eles, tipo, faz de tudo pra filmar ali e tal. Tem bem esse lance, né, cara? De sensacionalismo, né, cara? E talvez, será que isso contribuiu também pra criar esse mito? Pra alimentar esse mito em volta do Thomas Quick?
Então, fica de expressão, cara. Mas eu acredito muito fielmente que isso tenha contribuído muito.
Pois é, e depois que descobriram tudo isso, cara, tiveram que retirar todas essas condenações dele, né? Ele foi ali condenado a nada novamente, né? Embora ele já tinha tido alguns problemas com o da criança e tal, ele já tinha cumprido essas prisões, né? E aí o cara foi colocado em liberdade, cara. E ninguém foi responsabilizado por isso. Fizeram uma comissão para entender o que tinha acontecido e tal, e concluiu que não tinha como responsabilizar uma pessoa específica pelo que ocorreu. Assim que ele foi solto, ele não recebeu também nenhuma indenização financeira do governo e tal, né, pelo fato dos problemas ali, porque essa mesma comissão que viu que não havia nenhuma pessoa responsável pelo ocorrido determinou que o único responsável era ele mesmo por ter inventado essa história e tê-lo debriado a galera, né? Eu até concordo com ele nesse aspecto, né, velho? Quem criou o bololô todo foi ele.
É, quem que... Não tem como, né?
Exatamente, cara. Aí ele...
E aí é fácil ganhar dinheiro, hein?
Pois é. E aí ele saiu da cadeia e tal. E segundo o que o Keaton fala, ele tá hoje... Ele é vivo ainda, né? Ele mora num lugar secreto ali no... Secreto não, num lugar, vamos dizer, discreto. Tá levando uma vida discreta, fora da Suécia, né? E já tem 16 anos que ele não usa droga nenhuma mais, né? E acho que ele vai fazer 70 anos, 72 anos agora, né? Ele é de 1950, né, cara?
Isso.
Pois é. E segundo o que o Keaton fala, ele tá tentando recomeçar a vida dele, vive uma vida modesta lá, né? Com uma pensão pequena que ele recebe, né? E que ele não curte muito da entrevista, não gosta de falar com a imprensa, de falar com ninguém sobre isso, né?
É, cara. E uma das coisas, assim, que faz repensar também é o que se levou, assim, em consideração de tudo isso que ele mentiu, de tudo isso que ele falou que ter feito e tudo, é que ele tava sob efeito de drogas também, cara, dentro do manicômio, né? Então, esse foi um dos fatores determinantes pra ele ter causado todas essas discórdias, né?
Ah, mas não sei, cara. Será? Pô, se o cara ficou loucão lá, teto preto. Aí eu vou passar. Ah, não, eu matei não sei quem. não encaixa.
Que
encaixa.
Não, tem um. Não, é que tem um ponto mais ou menos assim. Ele já era mentiroso, certo?
E bem louco, né? Mentiroso bem louco.
Não, é que existem os gatilhos, né, cara? Se você for pensar assim, tudo tem um gatilho pra mente. Então tem um gatilho aqui, um gatilho dali. E o que faz disparar esses gatilhos? Às vezes as drogas que estavam sendo aplicadas nele disparavam o gatilho dele, entendeu? De mentira, de inventar um outro personagem pra ele.
Então, mas por exemplo, ó, se a gente pegar pra analisar, existe esse lance das memórias reprimidas, né? Vamos supor que, sei lá, aconteceu um fato na vida da pessoa, uma coisa sincera. Vamos dizer assim, usar como exemplo um abuso sexual na infância, por exemplo, né? Existem pessoas, cada pessoa vai lidar de uma maneira diferente com uma coisa horrível dessa. Existem aquelas pessoas que reprimem isso, né? Que criam ali dentro, não, isso não aconteceu e tal, mas o subconsciente sabe que aconteceu, né? E o subconsciente é atemporal. Ele acha que aconteceu há 5 minutos atrás, né? Então, a pessoa vai ficar reprimindo isso e como o subconsciente tá cutucando ela ali, ela vai reagir de uma outra maneira e vai ter um problema por isso, né? Mas isso é de uma memória reprimida de algo que realmente aconteceu, né? Agora, eu sou mentiroso, beleza. Aí fiquei muito louco. Tô loucão aqui de droga, de sei lá o quê, né? Aí eu vou falar, eu vou mentir. Cara, na minha cabeça, qualquer pessoa que vá mentir é pra se safar e não pra se afundar mais na conversa, né? E ele fez isso aí, ele falou, não, eu vou mentir aqui, eu gosto de mentir, eu vou mentir, vou falar que eu matei fulano. Cara, o que que vai imaginar, né? O que que as pessoas vão imaginar? Porra, o cara é loucão total, né? E não, eu particularmente, eu não consegui entender. Eu não sei se ele queria chamar atenção e tal. Isso me lembrou um pouco daquela parada que tem da síndrome do abduzido, né? Já ouviu falar as pessoas que contam relatos de abdução por disco voadores, por exemplo, né?
Sim.
Aconteceu, tem o caso, né, famoso do... Tem o caso famoso do Travis Walton, né? Travis Walton. Tem até o filme Fogo no Céu, que foi inspirado na história dele e tal. Ele foi abduzido. Aí aconteceu essas paradas e tal, ele contou a história dele. E aí os caras, o pessoal do ramo da ufologia fala sobre essa síndrome do abduzido, o seguinte, que aí todo mundo começa a dar uma puta atenção pro cara, né? O cara começa a participar de palestras, de congressos de ufologia, a história dele fica fantástica, ele vai aparecer na televisão e tal. Aí às vezes, pra ele começou assim, pô cara, mas a história já tá começando a ficar meio batida, né? Acho que eu vou falar aqui que eu lembrei agora que eles eram verdes. Aí ele volta, tô, não, eu lembrei de uma coisa, que eles eram verdes. Porra, ele era verde, é a galera de novo, né? E aí, tipo, Isso acontece, o cara que foi abduzido, ele vai, não todos, né, claro que não, os que passam a sofrer dessa, entre aspas, síndrome do abduzido, passam aí alimentando a fama, alimentando a atenção que está dado em volta dele, né, para poder continuar sob os holofotes, o que pode ter acontecido com esse cara, né, mas, pô, cara, é diferente você contar uma história fantástica e de você contar uma história de um crime que você cometeu para chamar atenção, né, isso que me deixa... meio assim com essa história, né?
É, então, é que o próprio Quick, ele fala pro Hannes, né? Que ele até 2001, mais ou menos, cara, foi o período que ele tomava remédios lá dentro. E era o período que ele sempre contava essas mentiras, que ele foi contando todas as histórias. A partir de 2001, o médico cortou as drogas que tava dando pra ele, um dos médicos lá. Cortou. E foi nesse momento que ele se calou, ele parou de falar todas essas bobeiras, entendeu? Parou de falar, aí foi aonde que levantou a suspeita do Hans, que ele falou, cara, estranho, esse cara parou de falar os crimes que ele cometia, aí foi onde ele começou a levantar, entrevistá-lo, aí ele começou a falar, entendeu, a real verdade. É estranho, muito estranho, cara, é demais, velho, esse caso.
É, não, mas faz sentido também, né, porque cada um reage de uma maneira às drogas, né?
É, então, é igual eu falei, são gatilhos, tem, cara, pessoas que usam alguma coisa assim... tem um efeito totalmente diferente do outro, velho.
É, tipo, o cara assim, ah, eu não bebo porque eu fico bêbado e arrumo treta. O outro, ah, sim, eu parei de usar droga porque eu usava droga e queria arrancar a roupa. Aí o outro fala, eu parei de usar droga porque eu usava droga e virava um serial killer. Imaginário,
tem estudos,
né?
Tem estudos, cara, assim, os psicólogos, psiquiatras que estiver escutando a gente, pode entrar em contato, explicar que eu acho maneiro. Mas assim, no meu ponto de vista leigo, tá? Meu ponto de vista leigo. É, tem estudos que falam, né, cara, que a esquizofrenia mesmo, ela pode ter um gatilho através de uma erva, alguma coisa assim, entendeu?
Ah, com certeza. Eu já conheci cara que tinha problema, problema psicológico, assim, meio embaçadinho, que usava droga e, mano, você é louco, se transformava, cara.
Sim,
porque o cara já tinha, realmente... né, o cara já tinha uns probleminhas ali, ele dava uma potencializada enorme, sabe, com droga não tão pesada, o cara, sei lá, fumava um e puta, pirava,
mas,
assim,
mas é isso
que... tem que segurar, tá ligado?
Mas é isso que eu tô falando, tem gente que fuma um e fala, cara, tô de boa, não tem nada a ver, mas tem gente que de repente se transforma, e às vezes ela nunca teve um caso assim, só que a partir daquele momento, sei lá, parece que tipo tem uma chavinha lá e dá uma destravada lá nos neurônios do cara, o cara muda. Acontece bastante isso, né?
Pois é, a mente humana é muito complexa, né, cara? Muito complexa.
É isso aí, você que é um psiquiatra, psicólogo, entre em contato com a gente e se quiser fazer um episódio aí, a gente explicar tudo sobre a mente humana.
Entre em contato com a gente, manda um laudo nosso aí. Pra...
também, se possível.
Dê uma analisada, né? Se possível. Aí chega lá no DM lá, dois maluco.
Não, mas assim, se você quiser fazer um episódio com a gente, manda
Claro. Meu sonho é fazer um episódio com uma pessoa que possa explicar pra gente assim todas essas nuances malucas de um serial killer. Acho que não só o meu, como de todos os ouvintes, né? Porque deve ser muito louco. Vamos amadurecer essa história e esperar alguém aparecer pra gente trocar essa ideia. Bom, essa história do Thomas Quick é muito fantástica, muito legal e tal. É um episódio até leve, vamos dizer assim, porque não tem nenhum crime pesado, embora ele tenha molestado crianças e tal, não teve nada de assassinato, aquela coisa que a gente costumeiramente fala aqui, então foi um episódio levezinho e até de certa forma engraçado e curioso, né, cara, pra entender o cara mentir que ele matou e tal, né, então quando eu vi essa história eu falei, puta, olha aí uma história que dá uma resenha boa, né, cara.
Sim, e pra ser sincero, esse foi o caso mais curioso que a gente fez, pra mim, cara. Por quê? Todo cara que a gente fala, eles têm um modus operandi, ele tem uma maneira, ele mata, né? Realmente mata. E esse caso foi totalmente diferente e, assim, fica de ressalva, eu acho que esse caso é um bom estudo pra criminalistas, cara, pra investigadores, tudo, do mundo inteiro. Por quê? Dá pra entender como funciona a mente de um serial killer, de um mentiroso, de quem não cometeu ou quem vai cometer algumas coisas. Por quê? Tá até naquilo que o John Douglas fala, cara, que todo serial killer ele vai ter um modus operandi, não tem jeito, velho. Ele vai fazer alguma coisa, vai acabar fazendo alguma coisa da mesma forma. E é muito estranho um cara matar 30 pessoas, igual você tinha comentado aqui, matar 30 pessoas com 13 formas diferentes, cara. É muito difícil.
É, então, a conta não fecha, né?
Não fecha. Eu acho que esse caso é um caso de estudo, mano, assim, pra quem é criminalista e investigador.
É, eu acho que não era nem tanto caso sobre crime, mas mais sobre a mente. Porque, por exemplo, você pegar o Zodíaco, ele mentia pra se vangloriar, né? Quer dizer, ele supostamente mentiu, que ele atribuiu a ele 39 crimes, mas foram, sei lá, acho que 9, que eu não lembro, né? Mas eu sei que foi um número bem baixo, assim, que realmente provaram que era ele, mas ele dizia que era 39. E tem bastante casos, assim, do cara que fala, não, eu matei 300, mas na verdade conseguiram ver só 100 ou 50, sei lá. Mas aí é o cara que ele, é o serial killer que quer fama e tal, quer se aparecer, etc e tal. Já esse doidinho não, ele só queria ficar muito louco, sim, né, cara? Daí, eu vou mentir que tá rolando uma parada de graça ali. É muito louco.
Pensa, cara. Ah, eu vou fazer. Não, tem os casos, né, assim, que a gente vê, né, tem igual o caso de pessoas que roubam, bandido, assim, fala, ah, tem vários vídeos na internet, ah, mas agora eu vou voltar pra cadeia lá, vou comer minha marmitinha, vou fazer isso, aquilo, mas, assim, todos são relatados alguns crimes, assim, que eles cometeram mesmo. Agora esse aí fala assim, ah, vou mentir pra me ficar na cadeia aqui, sei lá o que vai acontecer comigo, já pensou, velho?
Maluquice total, né, cara? Bom, é isso aí. Então, esse foi o caso do Thomas Quick, o mentirosinho serial killer, que não era serial killer, né? Uma história bem interessante, né? Gostou desse episódio, Du?
Gostei, cara. Me lembrou aquele cara lá, o... Como é o nome lá? O Baguncinha, cara.
O Baguncinha, você chegou...
Lembrou o Baguncinha.
Não, então, aquele vídeo lá ilustra bem isso que nós falamos, né? Aliás, que o Ariano Suassuna falou lá, né? Do que... Eu tô mentindo, você sabe que eu tô mentindo e eu sei que você sabe que eu tô mentindo, mas a resenha tá rolando, então, porra, deixa rolar.
É muito louco aquele vídeo, cara, é um dos mais loucos.
Mas se você parar pra analisar, isso acontece muito, cara, isso acontece muito.
Demais, velho.
Não, claro, cara, que tá... não, com toda aquela fantasia, né, do cara, da SWAT, o cara...
Conheço várias pessoas assim.
Tem um...
Você tá imaginando.
Ah, não, tem, claro que tem, né, não podemos trabalhar com nomes. Então é isso aí, gente. Obrigado para você que ficou nos ouvindo até agora. Um beijo muito carinhoso, fique com Deus e até o próximo episódio de Serialcast. Ah, e não esqueçam de ir lá no nosso Instagram participar da resenha das charadas e do nosso quiz também, que vai ter prêmio bom aí, beleza? Valeu, gente!
É isso aí, galera. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.